É meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 11 da manhã em Cabo Verde, 13 horas em Angola e são nesta altura 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos então para as notícias do meio-dia com João Pereira da Silva e saber os destaques desta edição.
Governo de Angola garante refinaria em Cabinda durante o presente mandato até 2022. Luta contra desperdício de água potável travada por ativista social em São Tomé. Aulas presenciais em Portugal vão ser suspensas a partir de amanhã. O Banco Mundial vai conceder um crédito de 10 milhões de dólares a Cabo Verde para proteção social. O coordenador da Unidade de Gestão de Projetos do Ministério das Finanças diz que se trata de um financiamento adicional para o projeto de inclusão social já em curso.
Nós já tínhamos um projeto em curso de inclusão social. Este financiamento adicional é para implementar mais políticas sociais, nomeadamente a questão do rendimento social de inclusão. Os 10 milhões de dólares vão ser fundamentalmente para apoio no rendimento social de inclusão de mais de 18 mil famílias. Nós, neste momento, estamos a apoiar cerca de 9 mil famílias. Eram 4.500 famílias que estávamos a apoiar antes da Covid, mas com a Covid fizemos um rendimento social de expansão emergencial de mais de 4 mil famílias. Portanto, estamos cerca de 9 mil famílias agora a apoiar. Este adicional, vamos apoiar mais de 18 mil famílias.
Nuno Gomes esclareceu, por outro lado, que está em fase de conclusão o contrato para o financiamento da compra das vacinas contra a Covid-19.
Nós vamos ter uma reunião técnica na sexta-feira e vamos negociar o projeto na terça-feira. A partir da negociação do projeto, depois segue o estudo da aprovação no banco, depois a assinatura do banco e do governo para entrar em efetividade.
O Banco Mundial prepara-se ainda para aprovar uma outra linha de crédito, também de 10 milhões de dólares, desta vez para apoio a empresas. O grupo hoteleiro Rio prevê concluir no próximo mês a construção de um dos seus maiores hotéis em Cabo Verde, com 1.001 quartos e um investimento superior a 100 milhões de euros na Ilha do Sal. E já começou até a vender estadias para março. O novo Hotel Rio Palace Santa Maria, de 5 estrelas, vai funcionar em regime de tudo incluído, 24 horas por dia. Tem 5 piscinas, um parque aquático e localiza-se junto a uma das praias mais populares da Vila de Santa Maria, na Ilha do Sal. A Companhia Diamantífera Estatal Angolana Endima anunciou hoje que aumentou a sua participação na Sociedade Mineira de Catoca para 41%, numa operação avaliada em 70 milhões de dólares. A conclusão do processo de aquisição de 8,2% da Sociedade Mineira de Catoca à Worgen Holdings foi anunciada pela administradora para a Geologia e Desenvolvimento Mineiro da empresa, Ana Feijó. O presidente Filipe Nyusi, de Moçambique, desafiou esta manhã a nova presidência da Comissão Nacional de Eleições a trabalhar na elaboração de um código eleitoral e na eliminação de normas desajustadas para os próximos atos eleitorais. O presidente moçambicano deu posse em Maputo ao novo presidente da CNE, Carlos Matzinho, e a dois vice-presidentes, Carlos Cauio, e Fernando Mazanga. E para lá da pandemia do novo vírus, há neste momento outra dor de cabeça para as autoridades moçambicanas. A tempestade tropical Eloise, que pode evoluir para ciclone tropical, deve atingir este fim de semana as províncias de Gaza e Maputo, aos filhos de Lisboa.
A tempestade tropical Eloise continua a progredir em direção a Moçambique, alerta o chefe de departamento de previsão meteorológica no Instituto Nacional de Meteorologia.
Esse sistema poderá evoluir muito rapidamente até atingir o estágio de tempestade tropical severa e vai fazer a aproximação à nossa costa nos dias 23 e 24, podendo ter o seu epicentro pela província de Inhambane.
Contudo, Acácio Tembe garante que o Instituto Nacional de Meteorologia continua a monitorar a situação.
As projeções mostram que esse sistema poderá entrar como ciclone tropical, mas também não vai afetar só Inhambane. Por causa do seu raio de ação, as províncias de Gaza e Maputo também poderão sofrer com chuvas intensas. Os ventos serão menos fortes, mas também teremos chuvas intensas nessas regiões. Estamos a prever chuvas acima de 200 milímetros em 24 horas.
Prevê-se que a tempestade tropical Eloise entre hoje para o canal de Moçambique e atinge entre os dias 23 e 24 deste mês as províncias de Inhambane, Gaza e Maputo.
São autocarros a menos para toda a população da área metropolitana de Maputo e o resultado é a concentração extrema de passageiros, tanto nas paragens como no interior dos transportes. A situação piorou em março do ano passado com a Covid.
Queremos, em primeiro lugar, pedir desculpas aos nossos passageiros pela fraca qualidade dos nossos serviços em algumas rotas, com especial destaque para o problema das enchentes em certas paragens e terminais e do excesso de lotação dentro das viaturas. Isto não é o que queremos, não é para isto que nós estamos a trabalhar e não estamos nada satisfeitos.
António Matos, presidente da Agência Metropolitana de Maputo, diz que até agosto deste ano vão entrar em serviço mais 100 autocarros.
O ano passado trabalhámos com o governo no sentido de fazermos novos investimentos para adquirir 100 veículos de transporte público para todo o país. São viaturas movidas a gás natural e outras movidas a diesel, de diferentes lotações para diferentes necessidades.
Da atualidade em Portugal, nota para a intervenção de António Costa, logo ao início da tarde, vai falar ao país. O primeiro-ministro deverá anunciar o encerramento das escolas, creches e dos estabelecimentos do ensino superior. A decisão será tomada em Conselho de Ministros, que está a decorrer em Lisboa desde as 10 da manhã. Uma das possibilidades, avançada pelo Jornal Expresso, é o prolongamento do calendário escolar por um período idêntico ao do fecho que for agora decretado pelo Governo. Favorável a este encerramento é a diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia em Lisboa. Maria João Brito diz à RDP que os alunos têm tido um papel significativo nos últimos dias na transmissão do vírus.
Os que andam nos liceus e os que andam na universidade, nesta altura, são uma forte fonte de transmissão na comunidade. Não têm culpa, coitados, eles infectam-se, não é? Nesta altura está a circular, como sabe, um mastite que se transmite imensamente e com imensa facilidade. Temos pessoas destas idades infectadas com cargas virais muitíssimo elevadas, como nem nunca vimos anteriormente. Portanto, a estirpe entrou de Inglaterra no nosso país e está realmente a transmitir-se de uma forma vertiginosa.
O retrato da infecciologista Maria João Brito, diretora de serviço do Hospital Dona Estefânia de Lisboa. E num momento difícil para a Europa, por causa justamente destas novas variantes do vírus, os 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão reunir-se ao fim da tarde por videoconferência. O objetivo, André Neves, é tentar perceber a situação e coordenar medidas de luta.
Depois de a Comissão ter proposto um acelerar dos programas de vacinação para que se chegue a março com 80% das pessoas com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde vacinados, os chefes de Estado e de Governo vão reunir-se para tentar perceber se será possível. A Comissão diz que sim, mas os 27 precisam de coordenação e é urgente perceber se algum Estado está com maiores dificuldades ou precisa de ajuda e se a quer, e coordenar. Coordenar a forma de testar, de partilhar informação, de reconhecer o resultado dos testes entre os países e quem foi vacinado. O passaporte de vacinação vai estar em cima da mesa. A Comissão quer que um Estado possa reconhecer o certificado que outro passar e que este documento seja criado até ao fim deste mês. Mas a questão sobre a que bens ou serviços pode garantir acesso e se será privilegiado ainda tem que ser discutida. Não será certamente neste Conselho que será decidido. Com alguns países a pôr a questão do encerramento de fronteiras de novo na agenda, os 27 vão tentar estruturar medidas para que não se verifique a descoordenação que houve na primeira vaga, mas tendo em conta que a competência final é dos Estados-membros.
A política de cooperação entre a União Europeia e os PALOP e Timor-Leste, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, foi debatida ontem em Lisboa, na Assembleia da República, com uma chamada de atenção para o norte de Moçambique. Germano Campos.
A primeira das recomendações envolve a situação de crise humanitária e de terrorismo em Moçambique. Os deputados recomendam ao governo que coloque a questão nas prioridades da presidência portuguesa e que interceda junto da comunidade internacional no sentido da promoção de esforços que ajudem a travar estes crimes. O Parlamento recomenda ainda a promoção e participação portuguesa nas ações de cariz humanitário no sentido do restabelecimento da paz e apoio às populações afetadas no norte de Moçambique. Outra recomendação tem como prioridade o reforço da política de cooperação nos PALOP, através das instituições portuguesas que já desenvolvem um trabalho nessa área naqueles países. Quanto ao ensino do português, o PSD instou o executivo de António Costa para que o considere como estratégico no âmbito da cooperação portuguesa para o período de 2021-2030. Foi ainda pedido que o governo impulsione a nova abordagem da União Europeia à cooperação para o desenvolvimento através de novas formas de financiamento, visando a criação de empregos e a erradicação da pobreza.
E agora cinema é apresentada esta tarde em Luanda a segunda edição do Festival de Cinema de Curtas-Metragens da Quinda, o Fesquinda 2021, numa homenagem à cidade de Luanda. Como nos conta o correspondente José Silva, na capital angolana.
É no recuperado edifício do Grande Hotel de Luanda, na zona antiga da cidade, onde funciona o Centro Cultural Brasil-Angola, um local de promoção da cultura e da língua portuguesa. Sob o lema Todos por Luanda e Luanda pela Arte, de 21 a 26 de janeiro, acontece o Festival de Curta-Metragens, o Fesc Luanda, o Fesquianda 2021. É um tributo às festividades da cidade de Luanda, que homenageia ainda uma figura do cinema e do teatro angolano.
Vamos também, nessa gala da abertura, homenagear a figura central do nosso festival, que é Maria João Ganga, a cineasta, a realizadora do filme Na Cidade Vazia.
Simão Paulino, da organização do Fesquianda, ressalta que este ano as propostas de filmes ultrapassaram as expectativas do festival.
Então, a nossa previsão era de ter a participação de 24 filmes, mas nós, nesta edição, vamos ter 29 filmes. E por isso, de 22 a 25 de janeiro, estará aberto ao público para todos os amantes do cinema a poderem aceder ao espaço.
Além da exibição dos 29 filmes do universo lusófono, também haverá palestras e outras conversas sobre cinema.
A atriz Soraya Quintas está satisfeita com o regresso do festival e também com o regresso do público às salas de cinema.
Visto que o ano passado não se realizou em função da Covid, porque a segunda edição tinha de sair, o ano passado não saiu, então para este ano a entrega é maior e as pessoas estão mesmo expectantes.
A senhora atriz integra a organização da segunda edição do Fesquinda 2021, que arranca esta tarde em Luanda e decorre a partir de hoje até o dia 26 no Centro Cultural Angola-Brasil, na zona antiga da Baixa Luandense.